Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura e a tradicional entrevista com quem faz literatura. De quebra, a gente fala de poesia no Encantos de Versos. No programa de hoje, Fernando Morgado, Chico Buarque, Marçal Aquino e Manuel Bandeira. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Muito tem se falado sobre a crise do mercado editorial e as dificuldades da Saraiva e da Cultura, as maiores livrarias do país. Mas a crise não é de hoje e muito menos afeta apenas as grandes lojas. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio apontou que o Brasil perdeu 21 mil livrarias na última década. Hoje são cerca de 52 mil lojas, mas já foram 73 mil. A grande maioria fechou de 2013 para cá, quando o Brasil entrou em recessão. Cerca de 95% das lojas que fecharam eram empresas com até 9 empregados. A expectativa é que haja uma retomada do crescimento econômico que isso permita, se não um aumento considerável no número de livrarias, pelo menos a sobrevivência das que ainda estão entre nós. Além da retomada do crescimento econômico, as iniciativas de incentivo à leitura têm um papel fundamental na manutenção da cadeia produtiva do livro. Um exemplo é o Prêmio Retratos da Leitura, do Instituto ProLivro, que reconhece projetos de incentivo e fomento ao livro. O prêmio é dividido em 4 categorias: bibliotecas, cadeia produtiva, mídia e organizações sociais. Entre os premiados estão projetos da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, de São Paulo, projeto Parnamirim, no Rio Grande do Norte, a Rede Baixada Literária do Rio de Janeiro, entre outros. Na categoria mídia, destaque para a revista literária 451 de São Paulo e o projeto Leituras na Praça, mantido pela Universidade Federal do Ceará. Outra iniciativa bacana de estímulo à leitura vem da Escola de Samba Portela. A maior campeã do Carnaval Carioca vai realizar no ano que vem a sua primeira feira literária. O Departamento Cultural da Azul e Branco dos bairros de Madureira e Oswaldo Cruz começou o planejamento da programação e lançou uma consulta pública para saber o que a comunidade portelense e os amantes dos livros esperam. Busque nas redes sociais Portela Cultural e saiba como participar da Flip Portela, que acontece em abril do ano que vem. A partir da próxima semana, a equipe do Autores e Livros vai trazer para você as melhores leituras de 2018 e alguma recomendação para 2019. Eu aproveito para dar uma dica da minha última leitura. É o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Marçal de Aquino. É um livro de 2005, mas a leitura é sempre recomendável. É um dos melhores romances da literatura brasileira contemporânea e reúne uma história de amor mesclada a um enredo policial. A narrativa é bem criativa e tira o fôlego do leitor. O livro tem diversos pontos de clímax, como acontece num bom roteiro de cinema. Aliás, o Marçal Aquino é roteirista bem requisitado no cinema nacional. E esse livro mesmo já foi às telas, com a personagem principal vivida por Camila Pitanga. Eu separei um trecho, ouçam só: Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino. Muitas vezes, entre os amantes, em adição às afinidades do corpo, surge uma sintonia mental, intelectual, que ao propiciar jogos, provocações e brincadeiras privados, acentua ainda mais o caráter de cumplicidade na relação. Casais costumam estabelecer espaços particulares de comunicação, inacessíveis ao restante da manada humana ao redor. Intimidade psíquica. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com Fernando Morgado, professor, palestrante e autor da biografia Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é professor de História da Televisão Mundial e de Direção e Produção em Rádio das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Atuou também na Rádio Globo e Rádio MEC. Na qualidade de escritor, destacamos as biografias de sua autoria. Fernando Morgado publicou em 2015, pela editora Matrix, a biografia Blota Júnior, A Elegância no Ar. Em 2017, também pela editora Matrix, o livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, obra a respeito da qual vamos conversar hoje. Fernando Morgado, quando e onde, digamos, surgiu a ideia de escrever um livro sobre Silvio Santos? O livro foi encomendado, por acaso?
Não foi encomendado. O livro, ele foi não autorizado. É um projeto antigo. Eu já há mais de 15 anos pesquiso comunicação, especialmente televisão e personalidades da televisão, histórias da televisão. E já há muito tempo que eu carregava esse desejo, mas eu não tinha na cabeça ainda o formato que esse livro tomaria. Daí, com o tempo, eu fui construindo esse formato, inspirado até em outras obras do exterior, que na verdade é uma biografia, mas ela tem muito de também autobiografia, porque o biografado fala muito através das entrevistas que concedeu. Só que esse livro tem uma curiosidade, porque eu escrevi sem nenhum apoio ou contato do Silvio Santos, que é completamente avesso a entrevistas, e já disse mais de uma vez publicamente que nunca autorizaria um livro sobre ele. Então eu tive esse desafio, né, não poder consultar o meu biografado, e daí eu tive que recorrer a pesquisas documentais, bibliográficas, para compensar essa falta. Então o livro, ele é muito baseado nisso. Se você olhar, tem muito de pesquisa em material primário, não é? Em fontes primárias, e delas parte muito da história e do conteúdo desse livro.
Em termos assim da motivação pessoal, você, digamos, desde pequeno sempre assistiu aos programas de Silvio Santos, sempre foi um fã de carteirinha do Silvio Santos, não?
É verdade, é verdade. Eu jamais conseguiria fazer, professora, um livro sobre alguém que eu não goste, que eu não tivesse o mínimo de...
Uma admiração, né?
Exatamente, porque é um trabalho muito brutal, professora. A pesquisa de biografia é muito difícil, não é? Envolve você entrar na personalidade da pessoa, na vida. Você cria uma certa intimidade com a figura que você estuda. Então, desde muito pequeno, eu já acompanhava, já recolhia materiais, jornais, revistas antigos, ainda não com a ideia da biografia, mas pelo interesse pessoal. Depois, com o tempo, com a própria atividade acadêmica e a produção de artigos, depois de ter escrito outros livros sobre televisão e comunicação em geral aqui no exterior, essa ideia foi ganhando corpo. Mas, realmente, desde muito novo eu tinha esse contato, e essa foi uma das maiores forças para me motivar a escrever. É uma personalidade muito rica, não é?
Sem dúvida.
Então isso acaba motivando, e as duas biografias que eu escrevi são de pessoas que eu olho, e apesar de escrever textos que não são textos necessariamente elogiosos, mas são figuras que têm o meu respeito, né? O Silvio Santos e o Blota Júnior.
Você disse há pouco que a sua biografia, né, Silvio Santos, A Trajetória do Mito, não foi autorizada, mas ela teria sido desautorizada? Ou seja, há uma proibição ou algum protesto da parte do Silvio Santos em relação ao livro, não?
Não. Aliás, é uma ótima pergunta, porque, né, ao longo da carreira do Silvio Santos, e é uma carreira já de, considerando desde o tempo do camelô até agora, é uma carreira de 7 décadas. Muito já se falou sobre ele na imprensa. E eu não conheço nenhuma história do Silvio Santos ter desautorizado ou mesmo processado algum jornalista ou algum pesquisador que tenha falado sobre ele, mesmo que tenha mentido ou tenha ofendido. E na minha pesquisa eu pude observar, inclusive em alguns momentos da carreira, especialmente nos anos 60, 70, que o jornalismo de televisão não era tão maduro, digamos assim, muitos textos carregados de uma agressividade que fatalmente poderiam abrir espaço para processo. E ele nunca fez isso. Então, das vezes que o Silvio Santos se manifestou a respeito de obras que fizessem sobre ele, ele até já deixou claro de que ele não teria esse protesto contra ninguém. O meu maior receio, sendo bem sincero, era que ele, mesmo com toda a pesquisa que eu fiz, com todo o trabalho que eu fiz, se ele tomasse contato com a obra e dissesse, olha, não foi bem assim,
sim,
a coisa não foi bem assim, a pesquisa não está tão rigorosa assim, ele contestasse o rigor da pesquisa. E isso não aconteceu. Agora, era uma aposta que eu fiz, não é? Porque é um trabalho que ele só ficou sabendo a posteriori.
O livro pronto chegou às mãos dele? Ele leu ou não?
Sim, foi até uma história bastante curiosa, porque eu escrevi o livro sob sigilo. Ninguém sabia. As únicas pessoas que sabiam de fato dessa minha intenção de escrever o livro ao longo desse tempo todo eram os meus pais, minha irmã, as pessoas próximas da minha família. E eu escrevi o livro, ofereci à editora Matrix, que já tinha lançado a minha obra anterior, sobre o também apresentador e antigo deputado federal, Blota Júnior. A editora ficou sabendo, fez todos os trabalhos, publicamos. O Silvio ficou sabendo por uma nota que saiu na Folha de São Paulo, no caderno ilustrado da Folha de São Paulo. Ele assina a Folha.
Sim.
Ele ficou sabendo pelo jornal. Era um sábado, quando saiu a nota. Segunda-feira, teve uma conversa com a secretária dele, dizendo que tinha ouvido falar de um livro que tinha saído sobre ele e ele gostaria de comprar um exemplar do livro.
Ah, sim.
Comprar um exemplar.
Uhum.
Daí a secretária entrou em contato com a editora, pediu para comprar a editora naturalmente. Não, pelo amor de Deus, não vamos comprar um exemplar. A gente dá o exemplar pro Silvio.
Uhum.
E aí deram, isso foi uma segunda-feira, ele rapidamente leu o livro e na terça-feira, ou seja, no dia seguinte, ele começou a colocar propagandas do livro no ar, feitas por ele próprio, colocou no próprio SBT a pedido dele próprio, sem cobrar um real, e fez propagandas do livro durante 6 meses. E tudo isso, de novo, ele leu só depois do livro já publicado.
Olha
então,
só.
Foi uma história incrível. E foi graças a essa divulgação, inclusive, que o livro conseguiu a vendagem que conseguiu, né?
Sim, sim.
E depois acabou abrindo um mercado, porque depois do meu livro vieram outros 6, 7 livros sobre Silvio Santos. Então, foi realmente uma coisa muito impressionante. E é isso, ele tomou contato já depois da obra publicada. Não teve uma leitura prévia.
Obviamente que aprovou, senão ele não teria divulgado, né?
Pois é, aprovou depois, que é uma coisa extremamente curiosa. E mais, acabou divulgando. É uma coisa mais curiosa ainda, né? E mais inusitada ainda. Eu não conheço um caso desse. De algum biografado não autorizado, uma biografia não autorizada, que tenha feito essa divulgação assim.
Estamos conversando com o escritor Fernando Morgado, autor da biografia Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.